O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os ouvintes a correspondência que nos têm dirigido. É para nós muito bom poder responder às vossas questões e ao mesmo tempo saber em que condições estão a receber o nosso sinal pelo país fora. Então, todos aqueles que nos quiserem endereçar correspondência, sintam-se livres de o fazer e nós deixaremos no final deste programa o endereço para onde poderão enviar toda a vossa correspondência. Nós temos a olhar para este livro, que é o som deste livro, queremos que chegue até si, e este livro é a Bíblia. Nós temos olhado para o livro de Mateus. Já estudámos o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que faz parte da secção maior do Velho Testamento, e agora estamos a olhar para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de São Mateus. Nós vimos no primeiro capítulo a genealogia de Jesus, a família de Jesus, digamos assim, a ascendência de Jesus, que Jesus vem da família de Abraão, vem da descendência do rei Davi, e por essa razão ele faz parte da descendência real. Ele era o Messias prometido pelos séculos, pelos profetas. E agora estava-se a realizar as profecias, e é exatamente isso que nós queremos analisar hoje. Nós vamos ver no capítulo 2 o cumprimento de uma série de profecias que já haviam sido dadas há séculos por Deus para cada um de nós. O Evangelho de São Mateus foi dado para ser escrito às pessoas que creem em Deus, àqueles que de alguma forma já tinham algum conhecimento da Palavra de Deus. Foi essa a razão pela qual Deus inspirou o Evangelho de São Mateus. Ele foi dirigido em primeiro lugar à nação de Israel, por essa razão ele mostra a linhagem real da pessoa de Jesus Cristo. Ele mostra como Jesus Cristo era o Messias que estava prometido, era o Messias prometido desde os séculos pelos profetas no Velho Testamento. O nascimento de Jesus, de uma forma milagrosa, aconteceu, e nós pudemos ver isso no último programa. Neste programa nós estamos a olhar para o cumprimento de várias profecias e também para o nascimento propriamente dito da pessoa de Jesus Cristo. Vemos como a profecia, por exemplo, de Miqueias, capítulo 5, se concretiza, de que Jesus, o Messias, nasceria em Belém da Judeia. E a profecia que foi dada a Oseias no capítulo 11, verso 1, também é cumprida no Evangelho de São Mateus. Vemos como o nascimento de Jesus cumpre todas as profecias que haviam sido dadas a seu respeito. Diz o texto, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Hoje nós vamos poder ver como esta profecia se cumpre. Jeremias também tem profecias acerca de Jesus e acerca dos acontecimentos que rodearam o nascimento do Messias. Diz o texto de Jeremias, capítulo 31, assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Vemos como Herodes vai fazer com que isto aconteça. Mas também Isaías 11 tem profecias acerca de Jesus. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Evangelho de São Mateus é um dos evangelhos que mais profecias relata e que mais profecias mostra que estão sendo cumpridas no nascimento de Jesus. Diz assim o texto de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Vemos como estes sábios do Oriente vieram a Jerusalém porque tinham visto a manifestação de que nasceria o rei dos judeus. E como é óbvio, eles dirigiram-se ao local onde provavelmente nasceria um rei. E eles chegam e perguntam a Herodes, que era o rei daquela época, o que o texto próprio diz. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Como era natural, os reis nascem nos palácios. Estes homens que vieram do Oriente vieram para adorar o novo rei e, como tal, dirigiram-se ao Palácio Real, procurando saber onde ele estava. Só que Herodes, de facto, não sabia nada do que estava a passar. Ele era, de facto, o rei que estava ordenado naquela altura, era ele que governava ali a região, mas a linhagem pela qual Jesus iria nascer não era de Herodes, certamente. Jesus iria nascer da linhagem real de Davi, a quem Deus havia prometido que da sua mão não se afastaria o cetro. Davi foi esse homem incrível que seguiu os caminhos de Deus, aos quais a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo Deus. Era um homem que procurava viver aquilo que Deus ensinava. Por outro lado, olhamos para este texto e vemos que três sábios vieram a Jerusalém. Será que foi isso que nós lemos? Que eram três sábios que vieram a Jerusalém? Parece que não. A Bíblia não fala que eram três sábios, não fala que eram três magos, não diz o número dos magos. Este é talvez um daqueles conhecimentos que nós temos pelas tradições. A Bíblia não comenta se eram três, se eram quatro, se eram cinco ou se eram seis. Muito menos a Bíblia comenta quais eram os seus nomes. A Bíblia simplesmente diz que eram magos que vieram do Oriente, eram reis que vieram para adorar a Jesus Cristo. Não diz que eram três. Infelizmente, muitas vezes as pessoas sabem mais da história do Natal pelos cartões de Natal do que propriamente pela Bíblia. E é bom que nós olhemos para a Bíblia, ver o que é que a Bíblia diz sobre o nascimento de Jesus Cristo. Talvez nós vamos ficar um pouco perplexos a olhar para este nascimento de Jesus e algumas coisas não coincidem com aquilo que nós sabemos ou achamos saber das tradições do nascimento de Jesus Cristo. Estes reis magos que vieram do Oriente perguntaram a Herodes onde é nascido o rei dos judeus. Eles estavam à procura deste rei. Eles queriam, de facto, adorar a este rei. E este desejo dos magos do Oriente deixou Herodes bem preocupado. Ele não sabia nada sobre o assunto e ele quis saber o que é que se estava a passar. Não com a intenção de ir adorar, como nós já iremos ver mais para a frente, mas com a intenção de acabar com esse rei que poderia vir se opor ao seu trono. Os magos dizem que viram a sua estrela no Oriente, essa estrela que os guiou até Jerusalém. Esta estrela do Oriente, certamente quando eles a viram, ela não estava no Oriente, provavelmente ela estaria no Ocidente. Quem era do Oriente eram os magos. Mas eu diria que isto talvez não é a discussão mais importante para ter. Na realidade, não é importante se a estrela era do Oriente ou era vista no Oriente. Creio que o mais importante é que aquela estrela, de facto, era algo especial que Deus estava a usar para levar os magos até Jerusalém. Eles não eram astrólogos. Eu creio que eles eram astrónomos. Eles estavam a estudar, de facto, os astros e, de alguma forma, eles puderam ser conduzidos por Deus até Jerusalém. Estes magos eram pessoas interessadas nas coisas da ciência e por essa razão, ao estudar a astronomia, os astros, eles detectaram alguma coisa diferente e puderam seguir essa estrela até chegar a Jerusalém. Talvez estes homens que eram do Oriente conhecessem as profecias de Balaão. Ainda não falámos deste homem profeta, deste profeta Balaão. É um profeta que aparece logo no início também da Bíblia, num livro de Números. Mas este homem era um homem que, enfim, apesar de ter uma atitude muito mercantilista, porque queria, enfim, fazia profecias e abençoava por pagamento, e infelizmente às vezes parece aí umas quantas pessoas que às vezes só fazem as coisas se receberem em troca de determinadas esmolas e determinadas ofertas, é que então oram ou abençoam. Balaão era um desses tipo, mas ele de alguma forma ele profetizou aquilo que iria acontecer muitos anos mais tarde. É uma profecia acerca de Israel e acerca daquilo que Deus iria fazer. Ele fala em Números 24, verso 17, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. É possível que estes magos tivessem conhecimento desta profecia. Balaão vinha provavelmente daquela região também, ele vinha daquela zona do Oriente, e é possível que estes magos tivessem acesso a esta profecia de que uma estrela seria a marca visível de que o cetro estaria na mão de Israel. E Deus usou esta situação certamente para trazer estes homens até Jerusalém. Então diz o texto em Mateus ainda, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Nós vemos aqui que eles ficaram muito preocupados. Eles ouviram que havia um rei a nascer em Israel, um novo rei que iria nascer em Jerusalém. E Herodes estava já a ver o seu trono posto em causa. Por isso ele ficou alarmadíssimo com a situação. Ele queria agora tomar uma atitude. Os magos insistem, querendo saber onde estava o rei dos judeus para poder se dirigir a ele para adorá-lo. Herodes, no entanto, não tinha essa intenção. Herodes era, de facto, alguém que estava à procura de maltratar e travar todos aqueles que se opunham a ele. Por essa razão, ele, enfim, tenta engendrar ali um plano para acabar com este rei, que ele nem sabia quem ele era. Então, diz o texto ainda, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Os escribas e os principais sacerdotes certamente sabiam das profecias acerca do Messias. E aqui já falámos um pouquinho sobre esta atitude que os religiosos da época tinham. E infelizmente às vezes há muitas pessoas como estes religiosos, como estes sacerdotes e estes escribas, que conhecem a palavra de Deus, sabem até alguma coisa acerca da vontade de Deus, mas isso não influencia nem faz diferença na sua vida. Estes escribas sabiam a Bíblia. Assim que Herodes os chamou, eles disseram, bem, a Bíblia fala então sobre esse assunto. E ele diz, ele nascerá em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor de entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Estes escribas e estes principais sacerdotes, assim que foram questionados sobre onde nasceria o Messias, eles deram a resposta correta. Eles sabiam que o Messias haveria de nascer em Belém. Eles sabiam qual era a resposta. Eles sabiam qual era a palavra de Deus sobre este assunto. Mas eles não viviam preocupados com isso, nem viviam sequer com a intenção de adorar este Deus feito homem, de adorar o Messias prometido. Estes homens eram religiosos, conheciam meramente a Bíblia, liam até a Bíblia, estudavam a Bíblia, sabiam até onde as profecias estavam escritas. Parece que eles tinham um grande conhecimento da Bíblia, mas, no entanto, a sua vida não refletia nada daquilo que eles conheciam. Este é um perigo para quem talvez está exposto ao ensinamento da Bíblia. É um perigo para todos aqueles que têm acesso hoje a tanta informação. Nós podemos ter todo o conhecimento sobre a Bíblia, mas podemos continuar como estes sacerdotes, como estes escribas, vazios por dentro. Estes magos, por outro lado, vieram do Oriente, fizeram uma grande caminhada. Talvez eles só soubessem esta profecia de Balaão em Números 24. Talvez eles não saberiam muito mais. Talvez eles não tinham acesso sequer a toda a Tora hebraica. Talvez eles não conhecessem mais profecias acerca de Jesus Cristo. Mas eles saíram das suas terras, vieram de longe, para adorar aquele menino. Estes sacerdotes e escribas estavam ali bem perto, estavam talvez ali ao lado, mas não se deslocaram nem um centímetro para poder ir adorar o Messias que estava prometido. Eles até sabiam e puderam orientar os outros aonde Jesus Cristo iria nascer, mas isso não fez diferença alguma nas suas vidas. É bom que nós possamos fazer de modo diferente. Nós possamos nos identificar mais com estes sábios que vieram do Oriente e possamos aplicar à nossa vida o conhecimento que já temos acerca de Jesus Cristo. É melhor nós talvez sabermos poucos e aplicarmos do que sabermos muito e não fazer diferença nenhuma na nossa vida. Seria triste que Jesus, quando olhasse para nós e visse o que é que está, como está a nossa vida, pudesse ficar triste connosco porque nós não refletimos o conhecimento que temos acerca dele. Era importante que nós colocássemos na nossa vida aquilo que conhecemos de Jesus. Os princípios que Ele nos tem falado possam ser aplicados na sua e na minha vida. Se você já conhece algumas coisas acerca de Jesus, é melhor viver do que continuar a saber e nada fazer. Jesus disse, contou uma parábola acerca exatamente disto, que havia dois tipos de homem, digamos assim, aquele que ouve a palavra de Deus e nada faz. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, que este é como um homem estúpido. Desculpa a minha expressão, mas é isso que Jesus diz. É como um homem néscio. Usei esta expressão, assim, muito mais suave. Mas, no fundo, néscio quer dizer estúpido. Esse homem que ouve a palavra de Deus e não aplica, então é alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Vai construindo, mas no momento da dificuldade tudo cai. Por outro lado, o homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e vive aquilo que ouve. Pratica, aplica na sua vida aquilo que ouve. Esse, diz Jesus, é o homem sábio, porque na altura da dificuldade, na altura da provação, ele vai ficar firme e aquilo que ele construiu irá permanecer. Está nas suas mãos aplicar a palavra de Deus. Está nas suas mãos construir uma casa bem firme e sólida para a sua vida. Está nas suas mãos viver em concordância com o ensino de Jesus Cristo. Estes escribas e sacerdotes sabiam a palavra, mas não viviam. Aqueles magos vindos do Oriente sabiam talvez pouco da palavra, mas eles estavam empenhados em viver aquilo que sabiam. A decisão, essa é sua. Continuando o nosso texto aqui, vemos como Herodes ficou perturbado com esta situação e diz o texto, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Desculpem lá, mais uma vez, estragar o vosso presépio, mas aqui, de facto, os magos vêm muito depois dos pastorzinhos. Os pastorzinhos provavelmente ouviram as notícias dos anjos e vieram logo, e é bem provável que sim, aí encontraram Jesus na estalagem, como diz o texto, mas os magos não. O texto diz que eles o encontraram, como nós vamos ver mais para a frente, em casa. Aqui o rei Herodes questiona qual o tempo em que eles viram a estrela do Oriente. Esta estrela relatava o nascimento de Jesus Cristo. E eles dizem exatamente quanto tempo eles tinham visto. A viagem era longa e eles tinham demorado bastante tempo até lá. E Herodes continua falando com eles e diz, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. Este Herodes era um grande aldrabão. Ele não queria adorar de forma alguma Jesus, ele queria matar Jesus Cristo. Ele queria acabar com o rival que iria provavelmente destroná-lo. Este era o pensamento de Herodes. Então era bom matá-lo antes que ele pudesse ser um perigo. E era isso que Herodes queria fazer. Mas ele estava a mentir. Infelizmente às vezes a gente vê pessoas exatamente assim, que por causa de princípios que eles acreditam serem importantes, mentem com todos os dentes que têm na boca. E infelizmente, às vezes, vemos pessoas de responsabilidade no nosso país ir aos meios de comunicação social, muitas vezes mentir de uma forma descarada, de uma forma vergonhosa, e continuam sem qualquer problema encarando o público como se nunca tivessem feito nada. Herodes era um pouco assim. Ele mentia com todos os dentes a estes reis, dizendo que estava muito preocupado e queria ir adorar esse rei que havia nascido. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegou, parou, sobre onde estava o menino. Eles, vendo isso, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Estes reis ficaram alegres porque tinham encontrado o local e tinham encontrado este menino rei que havia nascido. A caminhada deles tinha valido a pena. Eles queriam mesmo adorar o menino. Eles estavam alegres porque tinham visto a estrela de Davi, a estrela de Jacó, o cumprimento da profecia, aquilo que eles tinham estudado. Tinha valido a pena toda esta longa viagem até ali. E eles entraram na casa, diz o texto ainda, e viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Como eu já disse, é pena termos estragado o presépio, mas é assim. Os magos não chegaram àquele humilde estábulo. Eles chegaram a uma casa, diz o texto. Eles encontraram aí, sim, Maria e o menino e adoraram-no. Adoraram o menino. Isto é interessante também vermos, com toda a consideração por Maria, mãe de Jesus Cristo, mulher extraordinária, escolhida por Deus para trazer no seu ventre o menino Jesus. A adoração foi dirigida a Jesus. E isto é algo que nós temos que considerar também. Todos nós que acreditamos e somos cristãos devemos dirigir a nossa adoração única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Não há outro igual a Ele. Ele é, de facto, aquele que morreu e ressurgiu por nós. É Ele que vem salvar o povo dos seus pecados. Nenhum outro faz isso. Com toda a consideração por Maria, José e todos os apóstolos, eles não se podem igualar de forma alguma à pessoa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo o único que nos pode transformar, É Ele que nos vai conduzir até Deus. Estes magos então chegaram e adoraram Jesus e entregaram ouro, incenso e mirra. O ouro fala-nos do nascimento de Jesus, este nascimento como o rei que havia sido prometido. O incenso aponta para a vida que Jesus teve, esse bom cheiro que Jesus deixou no nosso meio. E a mirra fala-nos da morte de Jesus Cristo, esta alusão à sua morte na cruz e àquilo que Ele fez por nós. O profeta Isaías fala-nos também, dando estes mesmos indicadores acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca daquele que haveria de vir, o Salvador e Rei. Mas no texto de Isaías nós não vamos encontrar a expressão mirra, é interessante. Fala-nos do ouro e fala-nos do incenso, mas não nos fala da mirra, porque ali em Isaías está a falar do Rei vencedor que virá no futuro e que virá para governar sobre todo o mundo. Esta é a profecia acerca do futuro e acerca da vinda de Jesus Cristo. Nós vamos continuar a olhar para a vida de Jesus no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.